Boa tarde. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a primeira peticionária desta petição, que foi assinada e subscrita por 201 peticionários, salvo erro, e que muito agradecemos. Realmente é para isso, não é só a Assembleia, para a Assembleia é muito importante receber realmente os vossos contributos, os vossos anseios, realmente as coisas que vos preocupam, porque muitas vezes as pessoas não se apercebem, as comissões não nos apercebemos de muitas vezes as falhas que há e o que é que uma lei pode realmente implicar na vida de muitas pessoas. Portanto, estamos aqui para ouvir os peticionários em audição, na Comissão da Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Esta petição, número 294, por um ensino superior de qualidade. É este o seu título. Então, passo a explicar minimamente como é que funciona. Tem uma primeira ronda para ouvir os peticionários, que desde já também a cumprimento. Tem 10 minutos para expor realmente o que é o âmbito desta petição. Depois, os restantes partidos têm 3 minutos para fazer as questões que entenderem. Neste momento, na sala, está o deputado Bruno Aragão em representação do Partido Socialista e eu, que estou a comandar esta audição, mas que irei também falar pelo Partido Social Democrata. Não sei se está algum partido online, mas também poderá eventualmente ainda chegar mais alguém ou entrar mais alguém online ou presencial. Portanto, se para já, dou então a palavra à primeira subscritora desta petição. Tem então 10 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada eu, Sra. Deputada Isabel Lopes, Srs. Deputados. É um prazer enorme estar aqui hoje, esta tarde. Muito obrigada pela oportunidade. É com muito orgulho que vejo a democracia efetivamente a funcionar. É uma experiência totalmente nova para mim, estar aqui hoje perante vós, e aquilo que me leva a aqui estar, rapidamente e de uma forma que eu penso que é bastante assertiva, será agora aqui explanada. Há muita documentação sobre este tema que já vos fiz chegar. Resumidamente, sou Marta, graduei-me em Gestão Hoteleira, numa escola de Hotelaria e Turismo do Porto, em 1991. Descobri, entretanto, que isso é o chamado hoje nível 5, na altura não havia esses termos, e não havia sequer licenciatura nessa área do estudo e do saber. As graduações nesse setor vieram a partir dessa data. A minha carreira profissional tem agora 30 anos neste setor da hotelaria, turismo e restauração. Trabalhei nos Estados Unidos, em Espanha e em Portugal. Tenho vindo a ser premiada naquilo que faço. Recentemente recebi um prémio com muito orgulho, chamado Hospitality Education Awards, portanto o reconhecimento de que aquilo que faço tem valor, tem vindo a acontecer. Ou seja, fui diretora de vários hotéis, marcas independentes, marcas internacionais, foi muita aprendizagem que fui acumulando ao longo de vida neste setor, foram muitas as responsabilidades que assumi, foi também em paralelo um exercício que procurei ir fazendo para agregar aprendizagem e estudo ao longo da vida, fui-me formando e fui fazendo cursos complementares. O meu currículo está disponível, assim como o meu portfólio de trabalhos mais recentes, fiz-vos chegar essa documentação. Em 2008, procuro aportar valor para o setor, acumulando também aqui algumas funções e dedicando-me paralelamente, cumulativamente, ao setor da formação. Fiz o CAP, o Certificado de Formação de Formadores, e desde então, que de uma forma bastante regular, presto serviços na área da formação, especificamente neste setor, mas não só. Em 2019, decidi, de uma forma mais plena, dedicar a minha vida profissional a devolver, continuar a estudar, mas a aportar conhecimento que era entendido pelo setor que era válido. Percorrer aqui uma fase da minha carreira, uma forma mais próxima da academia, mais académica. Recebi a demonstração de interesse de várias instituições do ensino superior para colaborar como professora, mas para isso descobri que era necessário ter algo chamado título de especialista. Para tal, tinha que reunir condições, ter um CV relevante e com mais de 10 anos de experiência profissional, ok, tinham e tenho, ok, era necessário elaborar um trabalho de natureza profissional, muito bem, faltava-me apenas concluir o meu grau académico, obter uma licenciatura, para poder efetivamente reunir os requisitos todos, para fazer o requerimento para a obtenção do título de especialista. Portanto, o meu processo decorre então no dia em que eu resolvo me matricular na Instituição de Ensino Superior ISEC Lisboa para terminar a minha licenciatura, grau que nunca tinha tido, nunca tinha obtido, em gestão hoteleira. Há uma série de unidades curriculares que me são atribuídas, não é? Atendendo à experiência que tinha, aos estudos que já tinha, faltam-me completar então 19 unidades curriculares, tudo isso a ser feito no ano letivo de 2021, com o objetivo, lá está, de ter o documento que me faltava para apresentar o requerimento para a obtenção do título de especialista. Nesse ano letivo que terminou em julho deste ano, avanço, portanto, não consigo terminar o calendário escolar, não é permitido, ou seja, há todo um calendário escolar que vocês conhecem, e, portanto, projeto todo aquilo que estou a fazer na área dos estudos e na área da obtenção do título de especialista, sabendo que em junho de 2021 estava detentora do documento que me faltava, ou seja, da licenciatura. Quando detenho, então, esse diploma, quando o tenho nas minhas mãos, o diploma com o grau de licenciada, a 6 de julho, sou confrontada com o facto de ter sido introduzida uma nova legislação, o Decreto-Lei 2721, que entra em vigor a 17 de abril e que introduz uma alínea, a alínea 2 do artigo 7º, que me faz descobrir que eu tinha tudo em processo para ter o título de especialista, mas que afinal não tinha nada. Ou seja, com esta alteração, agora só é considerado para efeitos de atribuição do título de especialista a experiência profissional que tenha sido obtida após a conclusão da licenciatura. Vejo assim que tudo o que eu fiz, aos olhos deste contexto, de nada serve e 30 anos de experiência profissional reconhecida é colocada no caixote do lixo. Há expectativas que foram aqui defraudadas e que atentam inclusivamente, juridicamente, com aquilo que são direitos e garantias dos cidadãos, como é o meu caso. A simples ausência de uma norma transitória é grave quando o teor está diretamente correlacionado com calendários académicos. Não me parece que se deva alterar uma lei deste teor e impacto durante o ano letivo. Tenho a minha vida pendente e solicito então, nessa fase, quando me confronto com esta, não é, com esta situação, solicito à Provedora de Justiça, à Provedora da Sua Professora de Justiça, um parecer. Recebo resposta rápida e muito claro que está também em vosso poder. Cita que não vê porque não possa avançar com o requerimento para a obtenção do título de especialista e aponta o exercício do direito de petição que resulta por o ter levado a cabo a estar eu aqui hoje nesta audição convosco. Fiz paralelamente contactos com várias entidades, nomeadamente fiz contactos com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com o CSISP. E percebi que o entendimento, sobretudo destas duas entidades, muito envolvidas na elaboração deste decreto-lei e, nomeadamente, desta alínea, de que havia um entendimento que a situação que causaram, não é? Ou seja, que tudo isto causa, é injusto. E fica-me claro que as partes envolvidas no concreto usam mesmo da palavra justiça quando percebem a situação que esta alínea causa, sem haver a tal a linha da, ou seja, sem haver a tal regulamentação do facto de haver aqui um regime transitório. Parece-me curioso, e aqui num contexto mais político, que eu, em simultâneo a viver este avalanche de desgraça, que foi para mim uma desgraça, ainda é, enquanto não estiver resolvida, assim será, mas foi curioso eu, em simultâneo, estar a ler, em julho, declarações do Sr. Ministro Heitor, neste caso até uma peça de 5 de julho ao Jornal Expresso, há outras, mas cito esta, em que ele próprio diz que as instituições do ensino superior vão definhar se não se adaptarem às novas tendências e metodologias, que as aulas deverão ter uma oferta mais definida em conjunto com as empresas, etc, etc. Ou seja, este caminho de proximidade que todos apregoamos e com os quais penso que todos estamos de acordo, este caminho de proximidade entre os profissionais e a academia é, na realidade, com esta alínea barrado. A introdução desta alínea, sem sequer acautelar um regime transitório, que é habitual neste tipo de situações, vai, inclusivamente, politicamente, encontrar aquilo que todos entendemos como necessário e como um caminho de futuro para a melhoria da nossa sociedade e do saber que se presta em instituições do ensino superior. Peço então que não se afaste a Academia das Empresas desta forma, que me parece, perdoe-me aqui o termo, se calhar um bocadinho agressivo, mas que a mim é o que me vem à cabeça, de uma forma que é leviana e que requer, que inclusivamente roça a falta, carece de bom senso. Esta linha 2, então, do artigo 7, para mim, e penso que para muitos com quem eu tive a oportunidade de sondar, tapa a entrada do saber de profissionais de excelência nas salas de aula das nossas universidades. É unânime, penso eu, de todos, que é muito necessário que estas portas se abram e não se fechem. O meu processo para a obtenção do título de especialista começa então no dia em que me matriculo no ISEC Lisboa, e essa prova está numa declaração passada pela própria instituição, datada de março, datada de março e que está também em vosso poder. Vou agora concluir dizendo que confio no vosso trabalho e que espero que esta comissão dê seguimento rápido ao que aqui solicita vossas excelências. Algo que me parece simples e de fundamental, volto a repetir, bom senso. Fazer acontecer por um ensino superior de mais qualidade. Que solicite então que seja criado um regime transitório que proteja quem, no corrente ano letivo, tinha um processo em curso, com vias a concluir o grau académico, com o objetivo único de requerer as provas públicas para a obtenção do título de especialista. É isto, meus senhores. Muito obrigada pela vossa atenção. Estou a vosso dispor.
Muito obrigada por ser breve e com acho que ter dentro do tempo. Eu passava agora a palavra para falar, que tem 3 minutos, até 3 minutos, ao deputado do Partido Socialista, Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Deputada Isabel Lopes. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento naturalmente a Marta Soutomaior Leite Rodrigues. Muito obrigado pela forma elegante e urbana com que apresentou esta questão concreta e permita-me, por isso, questões também concretas para percebermos enfim, um pouco como tomar um conjunto de decisões a partir daqui. Nós sabemos que há aqui um equilíbrio difícil entre o caráter geral e abstrato que a lei tem e depois a especificidade que ela encontra na realidade, e o exemplo que a Marta Leite Rodrigues deu é um exemplo concreto, enfim, baseado no seu currículo, muito bem, e parabéns pelo prémio que referiu. E é às vezes esse equilíbrio que torna um pouco difícil o papel do legislador. E, portanto, a minha primeira questão, para depois, no fim, responder como entender, se achar por bem, é: a alteração em concreto, independentemente do período transitório que vocês propõem, faz-vos sentido ou não? Isto é, a questão de, a partir do momento em que há a obtenção do grau, passar a estar definido um período para que as competências académicas e científicas adquiridas com esse grau sejam exercidas, e a partir daí a experiência profissional balizada por essas competências passa a ser considerada. Por princípio, esta alteração faz-vos sentido ou não? Esta é a primeira questão, não tem a ver propriamente com a questão que vocês aqui trazem, mas ajuda-nos um pouco a perceber também como é que nós temos que preparar este tipo de dossiês para o futuro. A segunda questão é: o período transitório que vocês referem é um período transitório temporal ou profissional? Explico-me. Temporal, no sentido em que é para o período específico das pessoas que já estando envolvidas nestes processos passam a ficar protegidas, digamos assim, por uma alteração legislativa que elas não estavam, ou com que elas não estavam a contar, ou é profissional, no sentido em que, apesar de tudo, há um conjunto de profissionais, mesmo não estando envolvidos, neste momento, neste processo para a obtenção do título de especialista, podem ter essa presunção, porque trabalham eles próprios há muitos anos e, portanto, nunca iniciaram este processo porque não sentiram disso necessidade, mas podem entendê-lo e, portanto, queria também perceber qual era a vossa posição relativamente a isso. E, por fim, um último ponto, para não desrespeitar também o meu próprio tempo, é: sendo uma opção ou outra, portanto, sendo mais temporal ou mais profissional, se quisermos colocar assim, qual é a vossa proposta concreta dentro daquilo que vocês entendem que podem já materializar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora vou falar na qualidade também de deputada do PSD. Realmente foi muito, está muito bem exposto o problema. A questão aqui realmente por vocês levantada é que uma lei, uma alteração da lei com faz que penaliza um conjunto de cidadãos. Também não sabemos se estes peticionários subscreveram porque concordam ou quantas pessoas realmente são afetadas. Penso que é uma incógnita, não é? Também não será difícil de quantificar. Realmente esta lei penaliza-os. Começaram a tirar um quadro superior, com uma qualificação, e quando realmente verificaram, a lei pôs em causa essa licenciatura, que inicialmente, o que é que acontecia? A experiência profissional, portanto, estamos sempre a falar do artigo 7, não é? De uma lei que é muito recente, que inicialmente esse artigo 7, da lei, por exemplo, de 2009, bastava a experiência profissional, e isso realmente aqui a primeira peticionária tem, e muita, não é? 30 anos de experiência, não é? Não é para qualquer um, e realmente agora esta alteração a esse artigo 7, foi em 2021, portanto é de abril de 2021, muito recente, a lei, decreto de lei número 27 de 2021, diz que realmente essa experiência profissional só vai contar depois de adquirido o grau, coisa que vocês já estavam num processo de terem esse grau. Portanto, a questão aqui é, a base é uma alteração da lei. Então, segundo os peticionários, a lei penaliza que tem uma vasta experiência profissional, que deixa de contar e que estão bem por terra o que estavam realmente a fazer e com, portanto, quando iniciaram estes estudos era uma coisa, no final ou durante é outra. O que propõem? Propõem que seja promulgada um despacho complementar. E realmente aqui é que incidem as nossas dúvidas, já como falou também o Sr. Deputado do Partido Socialista, nós temos realmente as nossas dúvidas. Como é que se vai alterar? Vai-se alterar em que sentido? Realmente em termos temporais? Vai-se contar a experiência para trás da obtenção desse grau? Portanto, são essas as nossas dúvidas e é isso também que pergunto neste momento. Por fim, para terminar, a Comissão vai pedir ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ao CSISP também que se pronunciem sobre este assunto. Como sabem, é um assunto também do âmbito tanto do Ministério como do CSISP. Estamos a falar de politécnicos, não é? Depois será elaborado um relatório nesta comissão e que voltará a esta comissão para ser discutido. Muito obrigada. Portanto, neste momento tem outra vez os seus 10 minutos para poder responder às nossas questões. Mas antes de lhe dar a palavra, gostaria de saber se está alguém, mais algum deputado? Não está. Portanto, pode usar a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada pelas vossas perguntas. Efetivamente pertinente a questão se a linha 2 por inteiro deveria ser retirada. E eu não me atrevia tanto quando coloquei esta petição e quando me dirigi a Vossas Excelências e à Assembleia da República com o pedido de introdução do regime transitório, porque sinceramente acredito que as instituições envolvidas na elaboração desta reforma do ensino superior, que é disso que decorre o decreto-lei 27/2021, ao introduzir esta linha, teria certamente uma agenda, teria certamente uma razão de ser. Alguém se terá dedicado e aquilo não aparece ali caído do céu. Com respeito a quem se dedicou a perceber, por razões que eu não entendo, porque não estou dentro do contexto em si mesmo, sou só uma peça, a necessidade daquilo, não disputo a necessidade concreta de alistar a linha. Admito que seja uma linha que não presta, admito, mas admito que haja uma razão maior para ela lá estar. Daí eu ter solicitado só o regime transitório. Ou seja, esta questão que se coloca sobre a experiência em equilíbrio com o grau académico, que era o que anteriormente havia, e aqui respondendo ao seu deputado que inicialmente coloca a questão, eu acho que isto é um processo que deve ser analisado no momento das provas cumulativamente. A qualidade e a pertinência do tal currículo, que tem que ter pelo menos 10 anos, e aos olhos de haver um grau. Quando é que o momento é feito? Quando é que é adquirido o saber que vale em sede daquela análise? Eu penso que ou seja, quando falamos em aprendizagem ao longo da vida, quer dizer, como é que eu sou capaz de avaliar com melhor ou pior em função do grau e do momento do grau? Quer dizer, eu posso fazer o grau mais cedo ou mais tarde? Eu aí confesso que tenho algumas dúvidas e certamente tenho opinião, mas acredito que haja aqui todo um histórico que se pretende resolver com isto. Eu penso que o período que define que o processo já estava a decorrer é o momento em que eu me matriculo. Como é que isto se faz, se é setor a setor, se isto se faz olhando retroativamente ou para a frente? Eu, sinceramente, tenho a minha opinião e sei ao que vim. Agora, não sei, a bem de todos, qual é a forma mais correta de lidar com a situação. Sei é que, para quem estava com o processo a decorrer, pelo menos para esses, quem estava efetivamente naquele momento em vias de concluir a sua licenciatura com vista a este requerimento, tem que estar acautelado. Tem que estar acautelado. Se vão alargar a questão os que possam estar, mas só que acabam a licenciatura daqui a 2 anos. Eu não sei com que grau de elasticidade é que vocês estão dispostos ou veem a necessidade de ir. Eu sei que há aqui toda uma questão social envolvida e de expectativas que têm que ser acauteladas. Quantas pessoas são afetadas? Eu não sei, não tenho como fazer esse levantamento. Posso, rapidamente, e porque o processo para chegar aqui hoje é penoso, é duro, é desmotivante, é complexo. Que haja muita gente que não teve a força e a energia para chegar aqui. Eu não tenho como saber, e venho não só em nome próprio, mas em nome de muitos. Há uma coisa que eu sei, é que há setores na área, um soldador, um técnico altamente especializado, porque é que não pode estar lado a lado com um engenheiro mecânico numa universidade a aportar valor? Se esse homem, que sabe o que mais ninguém naquela academia sabe e tem tanto para ensinar, não se lembrou de, ou teve a oportunidade, por alguma razão, de fazer a licenciatura antes, porque não precisou para ser quem era, não vai ter espaço naquela academia. Não vai ter espaço junto daquelas salas de aula. Assim como outros técnicos especializados na área laboratorial, no turismo, na dança, etc. Eu não venho falar em nome de setores, nem de um grupo de pessoas. Eu venho falar do meu caso, que é muito concreto, e que me faz, primeiro, circunscrever à questão do despacho complementar, com um teor muito claro para aqueles que, pelo menos naquele momento em que entra em vigor a nova lei, seja acautelado quem estava com o processo a decorrer. E que não seja visto hoje aos olhos de eu ver a minha vida totalmente rebentada, a minha vida futura, não é? À conta desta alínea. E de eu chegar aos politécnicos e me recusarem o requerimento à vista de que, não, a partir do dia 17, minha cara, é o que é e o papel é este. Portanto, que haja pelo menos um despacho complementar simples, direto, não se complique, por favor, não se tente aqui ir encontrar enormes soluções para enormes problemas. Neste momento, pelo menos acautele-se quem estava com o processo a decorrer, para que nos politécnicos, de uma forma ligeira, eu possa chegar com o meu. Deixem-me andar para a frente. E outros que possam estar na mesma situação e não tiver esta energia. Se é temporal para a frente, se é por setor, se é por experiência prévia ou que já estava, eu não sei. Aquilo que eu vos peço é muito simples, para não complicar e para não deixar estas perguntas abertas, muito bem que as fizeram, mas mais do que ir à procura de grandes soluções, resolva-se o problema de concreto, porque se mais ninguém fez barulho, pelo menos estes que sejam acautelados. Aqueles que naquele momento, muito concreto, estão a ser injustizados, penalizados, porque não se lembraram de que a meio do ano letivo estavam a fazer uma alteração que naquele ano letivo não podiam fazer. Aguardassem por julho, deixassem o ano académico acabar. Não se podem fazer alterações num timing completamente descoordenado, não é, com aquilo que está já. Isto é injusto, isto não acautela as questões da quebra social e dos direitos e das garantias de quem se meteu num processo desta índole e que impacta a vida de uma pessoa e impacta a qualidade do ensino e daquilo que é o futuro que nós queremos para Portugal e para os, não é, para os talentos que estão nas escolas e que contam connosco e com aquilo que sabemos para andarem para a frente e fazerem melhor do que o que nós fizemos. É isto.
Agradeço à Marta Leite Rodrigues. É assim mesmo, quando as coisas não estão bem, e agradecemos. Realmente não sabe quantificar, é difícil. Você fez porque se sentiu injustiçada, e da nossa parte iremos fazer realmente o que pudermos e o que tiver ao nosso alcance. Mas, como sabe, vamos ter que também ter o parecer do Ministério e também do CSISP. Muito obrigada e até uma próxima.
Conto convosco. Muito obrigada e uma ótima tarde. Bom trabalho.